a gente, o melhor da nossa programação. Bom, segunda-feira já é tradicional, né? Aqui no nosso programa você ter um quadro daqueles espetaculares, que a gente para ouvir porque são dicas que a gente realmente segue, porque nos orienta em bons momentos da vida. Gosto muito desse quadro porque ele fala exatamente o que a sociedade está vivendo. E é por isso que o nosso quadro Multiverso, Neurodiverso, já está no ar. E com Rebeca Bastos, nossa psicopedagoga e professora, está na ponta da linha. Muito bom dia, minha querida Rebeca.
Bom dia, nessa manhã de segundona, né, Jair? Para a gente começar falando de um assunto tão latente da nossa sociedade, é muito bom estar aqui na sua companhia.
Bom, vamos conversar sobre um tema muito especial, o autismo na vida adulta. Muita gente ainda associa o TEA apenas à infância, mas o espectro acompanha a pessoa por toda a vida, né? Nos ajude aí a falar um pouco, explicar um pouco essa situação, quais são os sinais que podem indicar que uma pessoa adulta já esteja no espectro sem diagnóstico.
Então, isso é muito comum, né? Eu, como professora, vou sempre falar muito sobre esse diagnóstico e sobre esse processo, porque o espectro autista, ele já dá sinais, né, desse transtorno desde a infância. Então, desde os 2 anos de idade, a gente já consegue perceber. Porém, a gente é um tema ainda recente, né, esse diagnóstico precoce, onde a gente consegue fazer intervenções, estimulações que vão ajudar essa criança a ter uma vida mais tranquila. Muitas pessoas passam uma vida toda ou vão descobrir com 30, 40 anos, passar por esse processo de diagnóstico e começar a entender o que que aquilo lá que ela passou há muito tempo sobre a adolescência dela, sobre a infância, tudo aquilo lá era, na verdade, características do espectro. Então, o que que acontece? Por isso que é importante o diagnóstico, mesmo que tardio, porque a pessoa vai conseguir se entender e ela vai conseguir se encaixar. Como a gente sempre fala, o espectro autista, ele é uma forma diferente do cérebro funcionar. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico, é como se ela tivesse um mapa, né? Ela consegue se entender no mundo e se perceber.
Bom, e quais são os sinais, então, que a gente pode interpretar e ver na pessoa? Olha, esses sinais aí estão indicando um espectro sem diagnóstico, né? E aí, identificando esses sinais, o que fazer em seguida?
O que que acontece? Quando a gente fala do diagnóstico na infância, quem vai perceber os sinais é o adulto que está perto dessa criança, não a criança, porque ela ainda não se percebe enquanto ser humano. Mas já o adulto, ele consegue ele mesmo se perceber e se entender. Por isso que é importante a gente ter esse auto-olhar, essa auto-reflexão, né? Então, enquanto adulto, o que vai fazer ser uma característica que pode ser um sinal de alerta para você buscar esse diagnóstico, né? Então, muitas vezes as pessoas se sentem deslocadas e não entende porque elas não se enquadram, às vezes, em rotinas sociais, estar muito perto de o tempo inteiro junto com outras pessoas, em rodas sociais, ter um ciclo muito grande de amigos, né? Tem dificuldade de interpretar, de se comunicar, interpretar linguagens com ironia, sarcasmo, não gosta muito de ter muitos amigos, muito barulho mesmo, aquela comunicação, aquele interesse pelo outro, né, que é comum da amizade. Tem também aquela, então tem essa questão mais social, tem essa dificuldade social de ter empatia, de ter interesse pelo outro, de se comunicar ativamente o tempo inteiro, de estar em rodas, em situações que são cotidianas de outras pessoas, em ambientes barulhentos, como bares, como shows, como eventos. Claro que a gente está falando de uma característica geral, né? Porque cada pessoa, como a gente falou, é um processo individualizado. Mas, de forma geral, isso pode ser um sinal de alerta. É a dificuldade de interpretar linguagem não verbal, aquela linguagem não verbal que a gente fala, às vezes, expressões faciais, de ironia, sabe? Quando a gente está perto, a gente entende que a outra pessoa não quer que a gente esteja perto. Essas pequenas facetas de ironia, de sarcasmo, de saber que a gente é bem-vindo no local ou não, coisas que não são ditas, mas são explícitas. Então, essas coisas, a pessoa mesmo adulta que está no espectro, ela tem essa dificuldade. Tudo tem que ser muito direto, uma linguagem ser direta, então ela tem essa dificuldade. É sensibilidade sensorial, a gente já falou que é sensibilidade sensorial. Ela tem a ver com 5 sentidos, então pode ser uma sensibilidade tanto de tato, quanto de luzes, quanto de barulho, quanto de cheiros, com sensibilidade de alimentos, uma seletividade alimentar, tudo, a textura é diferente, então tudo isso é sinal também de que pode ser uma característica de, do espectro autista. Padrões repetitivos de comportamento, então ter, aqui antes era considerado TOCs, né, que era aquela compulsividade ali por fazer um padrão repetitivo. Então, eu só gosto de organizar dessa forma assim, eu acho que essa só essa forma que é o certo. E fico irritada se outra pessoa tira isso ali daquele padrão, daquele lugar. Mas pode ser no trabalho, pode ser em casa, a mesma forma de organização ou de padrão em qualquer coisa, tanto na sua organização pessoal quanto no trabalho, em qualquer coisa. São padrões repetitivos, interesses, temas de interesse que sejam únicos, não tem interesse por vários temas, mas fala sempre sobre o mesmo assunto, desse muito forte em certas coisas, dificuldade de mudar a rotina, e isso vai desregular a pessoa, né, você percebe, então, teve uma mudança no trabalho, alguma coisa aconteceu, saiu ali da normalidade, a pessoa vai ter essa dificuldade. Esgotamento social, a gente fala assim, eu fiquei sugada, porque né, ela esgotou toda a energia dela social em determinada situação, porque ela já tem essa dificuldade de sociabilizar. Então, ela fica esgotada em situações sociais muito rápida. Ansiedade, depressão, e essas características de ansiedade e depressão, elas vão, e às vezes a gente usa o termo de automutilação, mas são coisas assim, que começam com, às vezes, alguma machucadinha nos dedos, sabe, essas pontinhas de unha que a gente come, se machucar um pedacinho da boca, ficar mordendo a boca muito tempo, mexendo muito, muito no cabelo, até arrancar algum pedaço. São pequenas coisas que são sinais de ansiedade excessiva, de até histórico de depressão. Então, tudo isso vai porque ela não se encaixa nos padrões sociais, nas regras sociais. Ela não internaliza as regras sociais e não se encaixa em padrões. Então, isso pode desencadear históricos de depressão e ansiedade. Então, é importante lembrar, como eu já disse, né, que é individualizado. A gente está falando aqui de características que pode ser sinais de alerta, né? Mas a gente desenvolve, principalmente isso no sexo feminino, a gente desenvolve mecanismos de camuflar. Então, quanto mais adulto a gente fica, mais difícil é de achar o diagnóstico, porque a gente tem essa tendência de camuflar, porque a gente quer parecer com o restante das pessoas, né? A gente tem esse problema de querer se encaixar.
Bom, só reforçando então alguns sinais: dificuldade em interpretar linguagem não verbal e ironia, sensibilidade sensorial aumentada, som, luzes e texturas, padrões repetitivos de comportamento e interesse, dificuldade em mudanças de rotina, esgotamento após situações sociais, histórico de ansiedade e depressão. É importante lembrar, então, que essas características variam muito, né, entre as pessoas, como você colocou, e muitas desenvolvem mecanismos de camuflagem social. E como um adulto pode buscar o diagnóstico, Rebeca?
Então, o diagnóstico adulto, ele é feito por uma equipe multidisciplinar que vai envolver psiquiatra, neurologista e psicólogo. Então, existem várias avaliações, testes e avaliações que um neuropsiquiatra, um neurologista e o acompanhamento psicológico vai conseguir ajudar a identificar esse transtorno. Então, isso tanto no particular quanto no SUS. Os CAPs, né, que são os Centros de Atendimento e Atenção Psicossocial, eles vão ajudar também a encaminhar essas pessoas para avaliação. E na rede privada são profissionais especializados em autismo adulto que já tem esse olhar mais atento, né? É importante sempre lembrar que sempre vai ser lembrado o que aconteceu na infância. Então, os traumas, as origens sempre vão se originar na infância e sempre vai ser ter esse cuidado levado em conta na hora da avaliação.
Você tem um convidado no programa de hoje, quem é?
Isso, hoje a gente tem um convidado muito especial, o nome dele é Rafael e ele é professor de inglês A gente tem a honra de trabalhar junto e ele aceitou fazer essa participação, compartilhar com a gente um pouco da vivência dele, da experiência dele, enquanto pessoa dentro do espectro autista, e que tem sido um grande ganho, tanto das famílias quanto das crianças, poder conviver com ele e ver que a gente pode, que o autismo não é só o diagnóstico, né? Ele é um mapa e as pessoas podem conviver com ele na idade adulta. Então vai ser bem legal a gente conseguir ouvi-lo.
Vamos ouvir o Rafael, então.
Olá, meu nome é Rafael Aramares. Eu tenho 28 anos. Eu tenho autismo nível 1 suporte, entre outras coisinhas que me encaixam nesse universo maravilhoso da neurodivergência, como TDAH, dispraxia. Eu sou do Rio de Janeiro, porém eu me mudei para o Espírito Santo na minha adolescência. E foi aqui que eu descobri, né, que eu era um pouquinho diferente. E, para ser honesto, quando eu recebi o diagnóstico, foi como se tudo finalmente fizesse sentido. Porque antes eu me culpava, eu me sentia... Oh, meu Deus, eu não consigo aprender na escola. Eu presto atenção, eu tento, mas eu simplesmente não consigo. Então, depois que o diagnóstico veio, foi como um alívio para mim, saber, tipo, agora faz sentido. Não é porque eu não quero, e sim porque eu funciono de forma diferente. Na minha adolescência, eu era uma pessoa um pouquinho mais restrita, né? No sentido de eu era mais na minha, eu não interagia tanto quanto as outras crianças. Porém, na minha fase adulta, mudou um pouco. Eu segui a carreira de professor, já tenho 9 anos que eu dou aula de inglês. E é uma experiência muito doida, né? Você dar aula de inglês sendo uma pessoa no espectro, porque é esperado que você seja um pouco mais, usando uma palavra feia, mais esquisito, mais caladão. Porém, é o oposto comigo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, eu sou uma pessoa que gosto muito de interagir. Porém, agora que eu me entendo, eu sei que eu tenho meus processos. Processos como a minha rotina. Eu tenho uma rotina muito bem definida. Eu não sou uma pessoa que leva mexer na minha rotina muito bem. Então, se você mexe na minha rotina, é como se você tivesse me dado a pior notícia do mundo. Então, não me peça para fazer coisas as quais eu não me planejei para fazer. A rotina é algo muito importante para mim. E claro que tiveram alguns desafios característicos, né? Como... me comunicar. Eu sempre tive um problemazinho de me comunicar em português, porém aí que entrou o meu hiperfoco. Eu descobri que eu tenho hiperfoco em inglês, que é a área que eu atuo hoje em dia. E eu sou uma pessoa muito feliz por ter descoberto, né? Foi através do inglês que eu consegui a minha bolsa de estudos na Dinamarca. Eu estudei lá por 1 ano e pouquinho e... meu maior medo seria, nossa, quando eles descobrirem, eu não vou falar que eu tenho autismo na minha aplicação, quando eu me inscrever na faculdade, porque quando eles descobrirem, eles vão achar que eu devo ter tratamento especial e não vão me aceitar. Então eu fui, eu não me abri, porém quando eu cheguei lá, eles falaram, Rafa, você pensa um pouco diferente, não é? Falei, eu penso, mas eu não quis falar para poder não ser negado. E eles, mas aqui a gente celebra quem você é, do jeito que você é e da forma que você é. Então, eu achei bons amigos, amigos que entendem que em um momento eu posso estar muito feliz, posso estar muito alegre, mas no próximo segundo eu posso estar muito triste e não tenho um porquê. É simplesmente o jeito que eu funciono, que dá aquela exaustão, a minha energia acaba e eu não quero. Eu sou muito interativo, eu sou muito extrovertido, mas quando esses momentos passam, falo, eu quero estar com vocês, mas ao mesmo tempo eu quero ficar na minha. Mas não me deixem ficar sozinhos. Eu acho que esse diagnóstico, ele foi muito importante. E eu, na área da educação, eu amo dar aula, Porque tem muitos pais hoje em dia que eles têm esse grande desafio, essa grande missão, que é cuidar de um filho neurodivergente. E às vezes pode bater aquela insegurança e tipo, meu Deus, essa menina me dá tanto problema, ou é tão difícil. E eu sou a prova que dá certo, sabe? Com o estímulo correto, com o tratamento, com a medicação correta, com tudo alinhado, tem tudo para poder. É claro que o meu caso, ele é um pouco mais tranquilo, sabe? Tem casos de pessoas que têm um nível maior de autismo e requer uma atenção diferente. Que é possível, sim, viver uma vida com autismo e viver bem. Alguns dias vão ser mais difíceis do que outros, porém, não exclui o fato de que tudo está dando certo, que nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes, estamos aqui, vamos continuar aqui. E sempre vai ter uma, duas, três, quatro, 10, 20 pessoas boas que vão te entender, vão te aceitar do jeito que você é. Obrigado por me ouvir e é isso aí.
Valeu, Rafael, aí, Rebeca, dando realmente uma participação especial aqui no programa.
Uhum. Isso mesmo, é bom, né, a gente ter esse olhar de um adulto, a gente fala muito sobre isso, porque como a gente trabalha nessa fase da criança e do adolescente, então é bom a gente ter esse olhar de quem já está lá na frente, né, é um adulto que consegue já lidar com isso e tem os seus acompanhamentos e tudo mais.
Bem, agora, né, com o diagnóstico e o trabalho em equipe pode promover essa autonomia, né, Rebeca?
É isso, a gente sempre fala que o diagnóstico ele é um ponto de partida. Por quê? Porque a partir do diagnóstico você consegue ter terapias individualizadas que vão te ajudar nas suas atividades diárias, como terapia ocupacional, fonoaudiólogo, para desenvolver uma comunicação assertiva para você, estratégias de organização e planejamento que funcione para você, porque cada pessoa autista, né, dentro do espectro, vai funcionar de uma forma. Então, as estratégias também elas precisam ser individualizadas. Adaptações no ambiente de trabalho e também a questão do autoconhecimento e autoaceitação. Então, a gente sempre vai trabalhar com a tríade saúde, escola e família, para que a vida adulta ela consiga ser também ter essa transformação, né, de ter a saúde, o trabalho e a rede de apoio. Quando você tem esses três fatores juntos, é importante demais para você realmente ser um adulto funcional, com qualidade de vida.
Bem, para a gente finalizar então, por que é tão importante o diagnóstico de um espectro autista com profissionais especializados?
Porque hoje a gente vive em um mundo onde as pessoas, todo mundo, eu aqui trabalho muito, trabalho com isso, todo mundo se autodiagnostica, né? Então, eu tô TDAH, eu sou isso, eu sou autista, não sei o que. Então, tipo assim, gente, saiam lá do TikTok, do Instagram e realmente procurem profissionais que vão fazer os testes de avaliações, que sejam profissionais de confiança, que sejam profissionais que vão entender esse processo. Não é um processo de um dia. E uma avaliação de autismo, ela demora no mínimo um ano para acontecer, porque só é um processo de avaliação. Então, a gente precisa parar de estigmatizar, colocar ali, TDAH, autismo, não sei o que, porque isso é uma questão muito séria, tá? E por isso que a gente precisa ter profissionais e buscar essa ajuda profissional para conseguir esse diagnóstico, porque o diagnóstico, ele é como um mapa de navegação. Se você quer chegar em um lugar, determinado lugar, e você vai, depende de dois jeitos de ir, né? Tem que ir pelo boca a boca lá das pessoas, pode ser que você chegue, pode ser que não. Ou você tem hoje tecnologia suficiente para você realmente chegar no objetivo que você quer. E o profissional competente que vai fazer essa avaliação de forma multidisciplinar, isso vai realmente ser ali te libertar, né? Não vai te limitar, ele vai te libertar, vai mostrar os caminhos que são possíveis, vai mostrar ferramentas necessárias para te ajudar a se entender, a entender que a sua maneira não é errada, que você não é errado, você apenas tem uma forma diferente de aprender, se comunicar, e tá tudo bem. O diagnóstico bem feito, ele abre porta para os direitos. A gente já falou sobre isso, sobre legislação, sobre laudos, sobre todos os acompanhamentos que vêm com o diagnóstico, né? Então, abre a porta para direitos, para adaptações e principalmente para o autoatendimento.
Muito bem. Bom, muito obrigado, Rebeca. Também o nosso convidado Rafael, né? Pelo depoimento tão importante. Lembrando que o autismo é uma jornada vitalícia, mas com apoios certos é possível ter uma vida plena e feliz. Até o próximo Multiverso Neurodiverso, Rebeca.
Passa tão rapidinho, segunda-feira a gente está de volta com um tema novo. E até lá, então, Jair. Obrigada mais uma vez pelo esse espaço tão importante para a gente.
Tá certo. Muito obrigado a você, conectado com a gente nesta manhã. Mais um Multiverso Neurodiverso, segunda-feira de volta. Rebeca, sempre com a gente. E você pode segui-la, né, nas redes sociais, que é muito importante. Estamos todos conectados aqui da Rádio S hoje, trazendo sempre a informação também da nossa equipe de jornalismo integrada ao portal eshoje.com.br, trazendo sempre a importância, né, de termos aí exatamente o nosso melhor da programação. Conto sempre com você aqui, é claro, trazendo o que há de melhor. Mandando um abraço a Anderson, está nos ouvindo aqui. Valeu, adorei ouvir o Multiverso. Valeu, obrigado. Tamo juntos.
Aracruz é uma das cidades que mais geram empregos no Espírito Santo. E tem mais! Somos o segundo município mais competitivo do estado. E sabe por quê? Porque a prefeitura investe nas pessoas. Quase 7 mil moradores qualificados desde 2021. E só este ano, mais 469 prontos para o futuro. É mais oportunidade, mais crescimento, mais Aracruz. Aracruz avança e o povo vai junto. Prefeitura de Aracruz.
Social, cultural, sensacional. O nó de gravata é um show sem igual. Fique por dentro com Gabriel Gomes, é fenomenal. Oh, oh, oh. Nó de gravata, nó de gravata. Quem faz e acontece no Espírito Santo, Brasil e no mundo é destaque aqui. Nó de gravata é com Gabriel Gomes, você vai ouvir. É esse hoje, é só conferir.
Olá, você quer saber quem é destaque, quem faz e acontece no Espírito Santo, no Brasil e no mundo? O seu encontro é comigo, Gabriel Gomes, na coluna Nó de Gravata, diariamente em eshoje.com.br. Eu espero por você.